von alle Bauern bleiben stehen. Wenn dieser Marsch vorüberzieht, ich denk mir schon, auf wen sie sehen, während sie auf ihre Gänse sieht.
Ok, gravando. Olá, amigos do Raimato Podcast. Estamos começando com mais um episódio do nosso querido podcast. Vamos falar de vários outros assuntos. Entre eles, é a Oktoberfest, que está acontecendo agora aqui em Munique. E então vamos começar o episódio, mas antes vamos dar um...
Em que mês que é o Oktoberfest, né? Que nem eu vi hoje.
Em que mês que é o Oktoberfest? Então fala aí, Fred, dá um alô aí.
Só quero saber de uma coisa, quanto que o Optimus Prime paga de IPVA? Só isso aí. Como é que é feita a vistoria? Ele faz a vistoria... No, na área 51, ele faz a vistoria no mecânico. Fica a pergunta.
Lembrando que a gente está gravando esse podcast, nós dois estamos praticamente sem voz.
Sim.
O Fred ficou 4 dias de cama.
É.
E eu tô, desde as vezes que eu fui no Oktoberfest, eu fiquei gripadão, não se sabe se é corona. Só tem corona quem testa?
Olha, isso é verdade. Então, não, tipo... depende, viu? Porque o ano passado eu testei, deu negativo. E todo mundo ao redor deu positivo. E eu tava doente na mesma época. Então, né? Não dá pra saber, né? Então, eu já tô nessa assim de que ninguém mais nem sabe. Já deve ter dado umas 10 vezes, entendeu? E...
Não, mas eu vou te falar uma coisa que é normal, uma coisa que ninguém sabe aqui na Munique. Quando tem a Oktoberfest, todo mundo fica gripado. Assim, não tem um que venha para a Oktoberfest aqui, mesmo que seja um dia, 2 dias, depende do sistema imunológico da pessoa, né?
Sim, né? O pessoal mas, bebendo assim, feito os condenados, lógico que vai...
E daí não é só isso, cara. O problema não é só o álcool. O problema é que... Sabe como é que eles lavam o maço?
Os caras lá na base do rapé.
Sabe como é que os caras lavam?
Com a água
eles lavam com água fria. Não, é água com água fria.
Água da Sabesp, obviamente.
Água da Sabesp. Não, é água do Tietê. Eles
Represa Billings.
Água do Tietê.
Represa Billings, que tinha a maior concentração de chumbo do mundo lá, os caras bebendo lá.
Não, mas assim, os caras lavam o caneco com água fria. E o problema é o seguinte, se a pessoa está infectada com alguma gripe, alguma coisa assim,
não mata,
a água
né?
fria não vai matar nenhum verme, nenhum vírus, nada, né? Então, sim. Tipo, isso acontece, então é normal. Todo mundo se infecta, não tem... Ninguém que eu não conheça que venha, tenha ido na Oktoberfest comigo, meia dúzia no ano passado falará, a gente tá com corona, eu não testei, então não tava com corona, mas tipo assim, uma semana depois de acabar a Oktoberfest, o pessoal tava todo gripado, tipo, normal, tipo, isso aí não tem como escapar. A minha guria tá uma semana tossindo feito um cachorro... É a gripe da Oktoberfest.
É a gripe do dia depois que o cara não pode ir pro trabalho porque não consegue botar as meias. Ah, tô gripado. Pois é. Engraçado, todo mundo aqui quando fica gripado é só na segunda-feira que eles ficam gripados. Nunca é assim, tipo, quarta. Tipo, segunda-feira eu tava me sentindo mal. Não, é assim, pois é, hoje não dá porque acordei mal e tal. Não sei o que, é sempre assim, né? Não tem nada a ver com alcoolismo, não tem nada a ver com essas coisas aí.
Não.
É doença oportunista. A doença, ela, Ela escuta é o Fantástico. Escuta o Fantástico e. Os gols da rodada, o cara já vai se sentindo mal. Essa que é.
Atenção, eu só quero fazer uma pausa aqui um momento. Você tem um Mini e você mora em Londres? Se você tem algum problema com o seu Mini, está com o pneu furado, está com a suspensão quebrada, procure o Luizinho do Mini. O Luizinho do Mini é a maior assistência especializada de Londres, que faz o melhor serviço, o serviço profissional, o serviço patriota. Deixa o seu Mini com a cor do capitão e deixa ele novinho em folha. Então não se esqueça, se você está em Londres, procure o Luizinho do Mini. Agora a gente tá aqui no High Mot Podcast. O Fred e eu, a gente passou muito tempo sem depender de nenhum patrocínio, de nenhuma ajuda financeira. E só que agora a gente precisa de uma grana para continuar gravando o podcast.
Claro.
Então,
claro.
Para gravar o podcast, a gente está aceitando. A gente está gravando aí com o apoio do Luizinho do Mini. E mais um pouquinho aqui, ó. Luizinho do Mini, com o código HMT30, você ganha 30% de desconto na primeira consulta. Esse vai ser o nosso break comercial que a gente vai ter, né, ao longo do nosso episódio do querido podcast. Então tá, estamos falando sobre...
Bom, isso aí é a trilha sonora, né? Nosso amigo Irã, lá em Lausanne, na Suíça, fazendo agora, nesse fim de semana, o baile da integração franco-brasileira. Isso mesmo. Vai ter o quê? Vai ter bolo de pote, vai ter OnlyFans só das brasileiras e também vai ter a feijoada amiga, o feijão amigo, né? A partir das 6 horas, Rue de l'Entreverot, no centro de Lausanne, né? Só para quem é participante ali do ouvinte do podcast, ganha 24% de desconto.
Irã do forró.
Exato. Forró, integração, né? E também lá vai ser feito a carteirinha a vermelha, né, também, né, tem lá uma impressora de carteira vermelha, então quem tiver ilegal, é só passar por lá que ele resolve, tá bom? Dado o recado.
Procure, né? O Irã do Forró, obrigado.
Isso. Vai estar com a camiseta com pato na frente, aí é fácil de achar. Então era isso, né, dado o recado. E daí, muita gente nessa... Agora voltou as coisas ao normal, né? Ou tentaram proibir o pessoal?
Não. Eles não tentam proibir, mas aqui tá... O problema é que tá a narração diária, assim, de o corona vai explodir o número de infectados na Oktoberfest, vai todo mundo morrer, que o corona é mal e não sei o quê... Mas é que a gente estava falando antes, né? Toda a Oktoberfest que eu fui nos últimos 10 anos, ou mais de 10 anos, quase 15 anos, as pessoas se gripam. Elas têm umas gripes foda porque elas estão num ambiente fechado, elas bebem álcool pra caralho e os copos, né? Os canecos são lavados com água fria. Não tem quase nenhuma higiene. Você só toca uma água fria e bora, acabou e já vamos embora, sabe? Então é normal ter isso aí de infecção e a pessoa tem gripe. Só que, como sempre, a mídia, né, tentando, o corona vai explodir, vai todo mundo morrer com corona agora. Só que ninguém mais ninguém mais, digamos assim, presta atenção nisso, né? Tipo, a gente tava numa mesa agora no sábado, na mesa que eu tinha reserva lá na Amatzelt, e uma das que tava na mesa olhou pra minha guria e falou assim: tu tá com corona? E deu risada, tipo assim, nada de... ah, vamos morrer, eu vou ficar longe de ti. Ninguém cai mais nessa narrativa.
Antigamente, se você fazia essa sugestão, o cara da pastelaria vinha te dar um soco, né? Lembra daquela?
Isso. Uh-uh. Aqui não acontece mais nada, o pessoal não cai mais nessa, o pessoal tá de saco cheio. Mas um engraçado, mais engraçado que eu tô vendo na sua Oktoberfest, aliás, que começou na Oktoberfest passada, é as ofertas veganas de comida, né? E daí o pessoal fazendo reportagem assim no jornal, aqueles, esses, não sensacionalistas, mas os mais populares, assim, né? Ah, porque agora tem uma comida vegana, tem a salsicha vegana, tem não sei o que vegano e vegetário, não sei o que, vegetariano e tal. E esse ano teve uma reportagem que foi maravilhosa. Tipo, o título da reportagem dizendo assim: o negócio, como é que eu dizer, a oferta vegana, que o consumo da oferta vegana no Oktoberfest não existe. Esse é o título da notícia. E daí tu vai ler a notícia toda, né, todo o texto da notícia. E o pessoal das barracas da Oktoberfest dizendo: não, o veganismo é uma tendência, todo mundo agora vai aumentar, a gente vai investir mais, a gente não vai desistir dessa tendência. Cara, o próprio artigo já dizendo que é uma merda, que o pessoal não consome, tipo assim, ele estava falando que a cada, acho que 50 mil frango assado que eles vendem, eles vendem cerca de 100 ou 200 pratos veganos.
Tá, imagina. 50 mil, então é 100 e poucos, é um cada 500, então. Eu não sei fazer conta de cabeça. Eu tava pensando que era um cada 50 mil frangos, um era vegano. Mas é, não.
É. Não. não, é tipo assim, dizendo a proporção, assim, que a cada x mil frangos que eu vendo por semana, tipo, a gente tem 100 pratos que são pedidos que são veganos. Tipo, então é uma piada, né, cara? É uma piada. Mas uma coisa que eu notei esse ano na Oktoberfest é que, cara, tá explodindo. Tá, tipo assim, tá no bom sentido, né? Até eu vou lavar minha boca, não quero que aconteça nada. Mas tá, assim, muita gente, assim. O pessoal completamente desencanou, assim, não tem essas mais de feito. Então tá, a gente tava falando sobre o Oktoberfest, a maravilha do SP lá do Fred deu pau,
deu
então a
gente continua, great reset aqui,
o great reset ali. Mas como eu tava falando, o Oktoberfest nunca esteve tão cheio esse ano, então foi bem, digamos assim, cheio. Foi, toda vez que eu fui umas 6 vezes já no Oktoberfest esse ano. Deixei, tipo, bastante dinheiro lá, porque o Mas tá, Sutuzagos e Toya, tá caro, né? Tá 15.
Deu aumentada, né?
Tá 15 euros sem a gorjeta, né? Então, tipo assim, se tu vai pagar o MAS, vai tu dar. As barracas, elas já estão pedindo assim, ó, se tu for dar gorjeta, tu já dá 1,30 € de gorjeta no mínimo, mas a gente já deixa. A gente não vai ficar com trocadinho, trocando moedinha, né? Então a gente já dá 2 € pro garçom. E daí sai o MAS, já sai 17 €. E 17 € tu faz 4, eu tomo uns 4 quando eu vou, daí já dá 34, dá 68 plus mas isso aí, a gente, dependendo do dia, a gente toma os más lá, a gente tá ainda fit, digamos assim, e a gente resolve também tomar uns schnapps, Teve um dia que eu fui num domingo, a gente tomou quatro, a gente saiu e tomou mais uns quatro schnapps depois. Cara, tava assim, horrível. Eu, na segunda, tava assim, parecia que eu vou morrer hoje. Tá difícil. Alcoolismo. Mas depois, no de outubro, né, vai ser o dry October. Não, número 3, dry mesmo, de seco. Quero, amanhã vai ser a última vez que eu vou pra Wiesn, pra Oktoberfest, daí vou, a partir, eu vou pegar o mês de outubro, a partir do dia 4, pra não tomar nada de álcool, assim, quero realmente dar uma limpada, que esse mês
é Trockenmonat, Trockenmonat,
é. E ano que vem, já decidi, cara, ano que vem eu vou... pegar menos mesas, assim. Esse ano eu já tava com duas mesas minhas, mais a mesa de amigos que a gente foi convidado. Ah, aparece aí, não sei o que e tal. E esse ano que vem eu vou pegar só uma única mesa que eu peguei, que é uma barraquinha pequena. Então é mais tranquilo, assim, é mais família, assim, dá pra fazer uma festa, mas não é tanta zoeira. E eu já conhecia a barraca, já tinha ido lá na barraca há uns anos atrás, há quase 10 anos atrás, e vale a pena bastante. Só que como eu falei, né, tipo, o pessoal tá vindo bastante, tá bem cheio. Eu teve um parceiro que veio aí da Suíça aí nesse final de semana pra gente, ele tava na mesa que eu reservei no sábado. Ele pagou por duas noites no hotel 550 euros.
É preços compatíveis com os daqui, eu diria, assim.
Isso que é barato, porque é normal de tu pagar, às vezes, na Oktoberfest, final de semana, assim, dependendo do final de semana, até 800 euros, até 1000 euros para duas, três noites, né? Sendo que, fora de temporada, um hotel que custa... um hotel normal, assim, custa 150 pila a noite, então não, tá, não é caro. Mas como é Oktoberfest, os hotéis estão muito caros, né? Uma das coisas que eu tive a felicidade de não encontrar forrozeiro na Oktoberfest. Desculpa aí, Ira, mas eu nunca não encontrei forrozeiro. Nem encontrei cara brasileiro esse ano na Oktoberfest. Eu tô impressionado, cara. Tipo, todas as vezes que eu fui, eu tava ali na minha reserva e tal. E não vi idioma. Ah, aliás, eu ouvi uma vez o idioma português do Brasil, aquela. Ei, vai ali, amor. Faz isso aqui, amor. Daí eu já olhei assim pro lado, assim. Aquela Trachten, assim, aquela dedo rosa de plástico, assim, tipo. Fedendo a plástico, assim, tá. Né?
Ok. Terceira tentativa. Tinha encontrado a mulher com... Como é que é? Brasileira com... brasileira com... Como é que é do... vestido de Oktoberfest de plástico, né? Que é o típico.
De plástico, né? Típico. Não, isso aí é... Isso aí é típico de... Não, não de brasileiro, cara. Turista, cara. Americano vem aqui e compra esses... lederhosa de plástico, assim, de feito de tecido, de pano, né? Coisa de pano, né? Porque se tu for parar pra ver Leda Rosa, Leda significa couro. Então couro não é plástico, não é nada de tecido, né? Pano, né? Então não é algodão, é couro, né? E cuecão de couro, mano. Então não é tipo essas coisas que o pessoal veste, mas... Sei lá, é estranho, assim. Eu tenho o meu... tipo, é uma tradição que tu passa de pai pra filho, assim. Então tu compra algo bom que vai durar muitos, muitos anos pra tu passar pro teu filho, né? mas o pessoal não, sei lá, não compreende. Eu acho que é melhor que quando tu venha pra cá, em vez de tu gastar grana num negócio de plástico, tu gasta essa grana num negócio de plástico pra comprar cerveja. Não vai normal, pega uma calça jeans, camiseta, uma camisa, calça jeans, tu vai estar tipo 100%. Ninguém vai reclamar se tu tiver de camiseta e calça jeans. Então, uma das coisas que eu ainda não compreendi nessa coisa de tradição, se tu for fazer, então faz certo. Então pega ali uma grana, investe uma grana pra comprar uma lederhosa e não faz esse negócio aí de plástico. E aliás, esse ano que eu comecei a usar também a lederhosa no dia a dia, né? Eu realmente comecei a usar com camiseta, assim, tipo, andar na rua, tipo, ah, vou lá fazer isso, fazer aquilo e tal. E virei moda agora, tipo, tô na moda agora usando lederhosa e camiseta. Então tá, isso aí é uma das coisas da Oktoberfest. Ela acaba amanhã. Amanhã é o dia da reunificação alemã, né? Amanhã é um feriado na Alemanha, então quando o feriado da reunificação da Alemanha acontece na segunda ou na terça, eles estendem daí a Oktoberfest até o feriado, que daí não faz sentido, né? Acabar a Oktoberfest no domingo, ser feriado na segunda, então eles estendem até a terça. Até terça, se é terça, eles estendem até terça. E depois, né, começa tudo de novo e eu tô feliz que acaba porque não aguento mais. E falando então que a gente tava, acho que tava conversando sobre alguns temas de... Aliás, não é uns temas, a pergunta é por que que o Brasil não deu certo? É bem simples. E daí a gente tava discutindo, começou a discutir por que que o Brasil não deu certo. Que a minha teoria é que por ter a sociedade portuguesa que veio junto com a coroa é a pior parte da sociedade portuguesa, mas o Fred disse que isso aí é antes de sair, de ter acontecido. Mas algum fato assim que eu estava pensando por que, que não deu certo, assim, não é nem a questão da política. Se tu ignorar a política, eu estava pensando agora na janta aqui em casa, mesmo se tu imaginasse, se tiver uma situação hipotética, assim, tipo, chegar uns alienígenas no Brasil, dominar a política brasileira, tirar todo mundo e ficar, tipo assim, o melhor sistema político, tua política sem nenhuma corrupção, sem esquema, tudo do zero, tudo tranquilo, tudo limpo. E daí eu tava pensando, não, assim, mesmo pior, se isso acontecesse, pior, se tivesse alguma até, maneira disso opinião, acontecer... Pior.
Mas termina ali que eu tô esperando terminar aqui também.
Não, mas se isso acontecesse, não teria condição de dar certo, porque eu acho que o brasileiro em si, a cultura, o que que tá, digamos, enfesado, né, não vai melhorar. Tipo, o pessoal vai sempre tentar... truquezinho, sempre o urubu do Pix, sempre essas merda que fazem pra ter vantagem, né? E eu acho que não vai funcionar. Essa é só a minha opinião.
É, tá gravando certo. Bom, o que eu tenho visto é o seguinte, tem sempre essa coisa perene, o pessoal assim tenta é sempre assim, como é que eu vou dizer assim, a regra, como é que eu vou dizer, tem essa exceção, a regra, bom, a exceção às vezes ela confirma a regra também, né? Então, nós tivemos um problema no país que foi o seguinte, a colonização portuguesa até não foi assim tão ruim assim, mas também não foi a coisa mais melhor do mundo, certo? Das colônias, por exemplo, holandesas, não teve uma que vingou, certo? Não teve uma que deu certo. As que começou a dar certo, eles não seguraram na guerra. Aí foi retomado pelos ingleses, foi retomado pelos portugueses. Né? Colônia francesa, cara, não teve uma que deu certo. Não teve uma que deu certo. O país que mais deu certo foi colonizado pela França, digamos assim.
Sim.
Foi a Argélia e ainda assim deu muita merda no século passado ainda. Não foi há 300, 400 merda. Anos.
Sim.
Aí tem a colonização inglesa. Ah, óbvio, né? Colonização inglesa, tem os Estados Unidos, Austrália, Canadá, né? E coisa e tal. Bom, Canadá, ele era a parte integral da coroa britânica até os anos 70. Né, início dos anos 80. Então, na prática, era o mesmo país ainda. Né? Se o cara, por exemplo, nascesse na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, né, e quisesse mudar, ele só se mudava. Ele não precisava avisar ninguém. Assim, ele pegava o avião, entrava, não tinha, como é que eu vou dizer, checagem de visto, né? Só passaporte, obviamente, né? E o cara ia lá e... Ah, tem trabalho? Não tem problema. O cara não tinha... Cara podia...
Tanto que era comum, o pessoal chegava sem trabalho e ia ficando, entendeu? Porque não tinha esse negócio de visto, né?
Era o mesmo país. E das colônias inglesas, essas que foram as que deram certo. Tem a Nova Zelândia também, mas sei lá, Nova Zelândia nem sei se dá pra contar, né?
Todas as outras colônias da Inglaterra não deram certo. Teve várias, né? Nenhuma delas deu muito certo, assim. Então, para a colônia inglesa dar certo, a população tinha que ser a população da Inglaterra somente vivendo, basicamente. Ou os caras tiveram que acabar com a população local na base do tiro, né?
Ou ser, assim, tipo, uma diferença... A técnica muito grande, coisa e tal, e não podia ter muita competição, né?
Tanto que as guerras, assim, entre a Espanha, por exemplo, e a Inglaterra, elas foram terminar na virada do século passado, assim, né? Início dos 1900, quase, assim, na questão do México, por exemplo, né? Contra... Então... México já independente, sabe? É uma coisa complicada. Aí você olha a África do Sul, por exemplo, os caras estão com uma tensão desgraçada até hoje, né? Então, nenhuma dessas deu muito certo. Sim. Entendeu? A colônia, por exemplo, da Índia, os caras, num período de, sei lá, 10 anos, coisa assim, os caras, eles tiveram que usar a sabotagem de fonte alimentar, que deu, assim, fomes tremendas, assim, de matar milhões de pessoas. Só assim os caras conseguiram dobrar os indianos. Então, também deu, assim, muito certo, assim, dá pra dizer assim. Hoje é um país, mais ou menos, aquela coisa, tá despontando, mas muito aquém, né, cara? Muito país de terceiro mundo total, assim, não é, assim, um país, assim, de alto sucesso.
Sim, imagina. O que mais me chocou da Índia nesse caso foi, tipo, claro, é um filme, né? Ficção. Mas aqueles Slumdog, Slumdog Millionaire. Cara, não, aquele filme me chocou.
É nessa vibe
pra
aí.
Caralho, eu tô assim, puta que
pariu. É parece. Nessa vibe aí. Mas assim, ao mesmo tempo mesmo, que lá tem. Na isso merda aí, mesmo. Também tem. Cidades ricas, tem a sua São Paulo, tem a sua, entendeu? É uma vibe semelhante à do Brasil, certo? São bolsões de miséria, né? Muita miséria. O Brasil, até se a gente for olhar das colônias, é a quarta ou quinta menos... A da melhor, né? Dá pra dizer que é a menos pior, né? Também. É o... Tu olha, por exemplo. Tu olha,
tá,
por
mas
exemplo,
assim, eu falo,
um país
fazer uma
que foi
pergunta cínica.
Da mesma forma que a. Inicialmente falando, né? Do que o Brasil foi a Austrália. Porque os primeiros habitantes de lá, tanto quanto os do Brasil, foram. Como é que eu vou dizer? Presos, né? Então, o primeiro lá que aportou no Brasil, um cara alcunha Almeida, né? O sobrenome dele é Almeida. E ele foi cumprir pena no Brasil, né? Na Austrália também era uma colônia penal e coisa e tal.
Só que
ao mesmo tempo tinha outras finalidades também, né? Lógico que tinha outras finalidades. Eles queriam fazer catequese nos índios, queriam... Não é só uma coisa. Tem gente assim que diz, ah, não, a colonização se deu porque
Eles queriam salvar as almas dos índios. Não, calma aí, não era só isso. Tinha muito. Estavam navegando para conseguir recursos também e para isso também. Uma coisa ela movimenta a outra. Você não consegue abrir uma igreja do outro lado do mundo sem ter.
Sim, sim.
Sem construir o prédio, sabe? Sem ter alimentação para os padres. Isso não faz sentido.
Sim,
então
sim.
Você tem que ter tudo, né?
Sim, não faz sentido.
Ao mesmo tempo, né? Então, e é lógico que eles viram que tinha bastante terra e que não estava muito habitada e dava para, né, transferir um pessoal para botar uma colôniazinha assim, certo? E é lógico que o termo descobrimento, algum momento alguém descobriu e alguém tinha o segredo de que tais terras existiam, e isso daí foi passando, digamos assim, de espião para espião, ou entre os próprios reinados combinaram, né? Mas isso não, sim, não invalida, sim, que o pessoal teve que ir lá e ver o que estava acontecendo, né? Fazer expedições, né? Eles não deixaram de ser expedicionários. Sim. Hoje em dia, do outro lado, a gente já tem jovem dizendo que o Brasil não foi descoberto, não sei o quê. Cara, alguma coisa o pessoal acabou descobrindo, entendeu?
Não,
porque não. Em algum momento os caras entraram em terras que não estavam sendo habitadas. Isso no mundo todo foi assim, certo? Tu pega qualquer país, mesmo que todo país seja mapeado, conhecido, etc. e tal, você tem terrenos em que as pessoas não pisaram há séculos. Isso é normal. Isso é, qualquer país é assim. A própria Alemanha é isso daí.
Sim.
Então,
mas tu acha que os portugueses, eles... como é que eu te falar isso aí em português? Eles não deram valor, assim, eles não sabiam qual era o desafio, que era o Brasil, tipo assim... Não, mas eu digo assim, que era grande,
sabiam,
demais.
Eles sabiam, só que...
Tu descobriu um país, sabiam,
só que o interesse deles era, digamos assim, da Bahia até ali... O pessoal fala de Laguna por causa da Tordesilhas. Não, era tipo assim, da Bahia ali até o Prata, até depois, assim, né? Então, o que acontece? Aí vem a questão assim... A grande pergunta é se a sociedade portuguesa ela causou a questão cultural que existe hoje no Brasil. Eu diria sim. Essa é a grande questão.
Sim,
eu
sim, digo essa aí é a pergunta.
Parcialmente sim.
Né?
Por quê? Porque já existia uma cultura de uma pessoa passar a outra para trás. Já existia a cultura do cara ser... o cara ter títulos, né? Que é a questão do doutor. Isso já existia,
sim,
lá em Portugal, já existia assim.
Sim.
Tanto que quando foi transferida a coroa, sim, através do Dom João VI, ele fugir do Napoleão, que foi. Tem gente que diz que é uma coisa brilhante. Eu diria assim, sei lá, brilhante, né? Não sei se isso chega a ser brilhantismo, mas eu digo assim que. Foi uma jogada de mestre o Napoleão não saber, né? Porque para você fazer uma movimentação desse tipo assim, você tem que confiar muito em quem tá operando a parte náutica e logística da coisa, assim, que são centenas ou milhares de pessoas. Isso, nesse sentido, os caras foram realmente muito sagazes. Mas quando eles transferiram, eles desapropriaram prédios que existiam no Rio de Janeiro, moveram gente para outros lugares, passaram a perna no povo local. O pessoal passou um monte de modas e o pessoal da corte, né, no caso, né, passou várias modas e desdenhavam dos nativos e coisa e tal. Sendo que nesse momento o Brasil era considerado tipo um estado do Alemar, né, mesmo jeito que a França considera, por exemplo, a Guiana um estado ultramarino, né, que se chamam, né?
Sim, a Guiana francesa é um estado.
É. Então, por exemplo, o Brasil, sim, ele faz piada, né, que o Brasil está na Europa, porque o Brasil ele faz fronteira com a Guiana, sim, né? Já a colônia inglesa,
sim,
mesmo a de população, ele é uma colônia voltada para abrir negócios, voltada para explorar um produto, coisa assim. E ela não é necessariamente vista como um estado, certo? Eles veem como eleitorado, veem como tinha uma certa participação de fazer legislação, mas não no mesmo nível do que no Brasil. No Brasil valia as mesmas regras, né? Os mesmos esquemas jurídicos, inclusive, muito similares, se não bastante avançados.
Com os de Portugal.
É, bastante avançados. Até, eu diria até que melhorado. Era o esquema filipino. Você tinha um sistema legal muito parecido com a lei comum, né, que tem aqui. Então, como é que funciona? As coisas eram regidas pelo costume. Então, se tinha um crime novo, as coisas eram decididas pelo costume, registradas, né?
Lei do costume. Lei de costume.
É, e daí, cada vez que acontecia um crime similar, as coisas eram julgadas conforme esse costume. Então, era tudo... como é que eu vou dizer? Era tudo... Não é jurisdição. Como é que é o termo jurídico para isso daí? Jurisprudência. Era tudo jurisprudência.
Jurisprudência.
Então, se estava na jurisprudência, era assim que era julgado, né? E esse esquema também lembra muito o sistema de corte rabínica e coisa e tal. É um sistema antigo, certo? Muito
Sim.
antigo.
Sim.
E é um sistema que ele se adapta à região local. Então, por exemplo, pode ser que o cara roubar uma galinha no interior da Bahia não seja o mesmo tipo do crime do cara roubar uma galinha. Roubar uma galinha no Espírito Santo, ou na outra capitania. Na época era uma capitania só, né? Então tinha muito disso daí. Mas a gente não pode fechar o olho de que havia muita corrupção, havia compras de títulos, nem toda capitania era dada para o melhor capitão. Tinha muito favorecimento por questão política, entendeu? Não muito diferente do que é hoje, por isso que é similar, né? Então você tem o sistema, a queda desse sistema criou outro sistema, que é um sistema parecido assim com sistema francês, assim, ou napoleônico, né? De leis, se são mais positivista, digamos assim, quase lá, assim, positivismo, que acaba dando na República, né? E esse sistema, ele é muito oficial, muito cartorial, sabe? Muito de o que está valendo na lei. Aí a gente entra na questão, assim, da política, mais do que o costume, a revolução nos costumes através das leis, sabe? Aí é que a gente entra nessa época ali de republicanismo, a gente começa a acreditar de que se a lei muda, o comportamento das pessoas vai mudar. Daí começa a ter as questões da a lei não pegou, certo?
E aí
a gente começa a ter essa mistura do elemento local, né? Dos coronéis, os caras que são outorgados para ter dois ou três tipos de poder ao mesmo tempo, né? Através dos novos esquemas assim, de poder, né? Que surgiram nessa época, esses híbridos, né? E que daí você tem uma situação assim de que mais pro sul do país, por exemplo, você tem uma lei mais ordeira, e mais pro norte é uma coisa assim muito do poder local, né? E no
sempre,
sul,
a maior parte do coronelismo é na parte norte.
No sul você começa a ter muito a influência do mascate, né? A influência do negociante, Sim. do empresário, depois do industrial na feitura das leis, no como as coisas andam, né? O cara não pode desagradar o cara porque ele vai tirar patrocínio, XYZ, vai tirar o imposto, fazer uma conjugação política. E lá era mais assim na base do poder antigo, das famílias antigas, né? E nisso daí você já junta com o elemento do índio, né? Da cultura do indígena, que, pô, os caras, tu imagina assim, a formação da população brasileira é mistura, né? Então você tem esse pessoal que é descendente de índios, né? se misturando com os portugueses. Aí daí o cara, ele não... O cara que é, sei lá, filho de um cacique, ele não vai se conformar em não ser um filho de um cacique só porque a mãe dele é portuguesa, o pai dele é português. Entendeu? Ele vai querer continuar tendo algum poder, alguma influência local. E, nem que seja através de uma milícia ilegal, sabe? Então...
Sim, sim.
Junto com isso daí, você tem a questão da formação do Exército Brasileiro, né? Formação do Exército Brasileiro, pensa assim que cada estado tinha sua guarda, né? Cada estado tinha sua força de polícia, né? E algumas até independentes das outras, né? Que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul, a brigada, ela foi formada, por exemplo, em parte a partir da própria Força Revolucionária, né?
Sim, sim.
Então você tem todos esses fatores ali, e você tem também a questão da formação do exército. Então, daqui a pouquinho, o exército, ele é uma força que sempre vem de fora, porque é a força do imperador, né? E a força de conscritos, ou seja, uma força que a pessoa não necessariamente escolhe fazer parte do exército, né? Não é um cara defendendo a terra dele, é um cara de outro lugar, trazido a uma outra terra para lutar com gente que não se parece muito com ele, entendeu? Eles falam português diferente, tem outras ideias, e geralmente para acabar com motins, né? Acabar com revoluções locais.
Bah.
Então, qual é o gosto que o cara passa a ter em relação ao governo central? Zero, né? Zero. O cara passa a confiar zero. Zero.
Sim, sim.
Então,
sim.
você tem uma cidade lá no interior, sendo que a maior parte do Brasil, ela é o interior profundo, né? Totalmente desassistida das capitais. A capital, ela só olha pra si. E daí, quando vem a Força Federal, é pra tacar fogo na tua casa. O que que tu vai pensar sobre o teu próprio país, né? Não vai ter gosto nenhum pelo próprio país, né? Tu vai desconfiar sempre, vai procurar sacanear sempre, né? E quando vier, por exemplo, o cangaço, você vai apoiar o cangaço. Não que você tenha a opção de não apoiar o cangaço, porque os caras vão te passar a bala, né? Te passar a faca e coisa e tal. Mas você passa a achar assim, bom, quer saber? Eu quero que eles lutem lá e se degladiem e os dois se matem, porque não apoio nenhum dos lados, né? Daí isso explica em parte o que aconteceu, né? E eu acho que tem muito a ver, assim... Eu acho assim que o maior elemento na questão de como o Brasil é tem a ver, assim, com a herança ibérica, a herança portuguesa, certo? Ou essa questão, assim, da autoridade ser uma suprema autoridade, inquestionável e coisa e tal, isso se reflete muito na questão até da própria igreja, né? Então, por exemplo, como é que era a Inquisição na Espanha? A Inquisição na Espanha foi a mais sangrenta de todas, né?
Sim.
Eu diria
sim.
Que basicamente essa Inquisição que o pessoal conhece assim, por mito, ela é baseada naquilo que a Espanha fazia, né? E muito da propaganda anticatólica, no caso, ela foi propagada nessa época ali em que a Espanha dominava a Holanda, por exemplo, né? Porque a Espanha, ela dominou a Holanda por, agora não me foge quanto tempo, mas foi muito tempo. Eles foram subjugados à Espanha por vários e vários reinados, né? E eles tiveram que se livrar da Espanha, eles conseguiram se livrar da Espanha, do jugo da Espanha, em dois ou três momentos, ou seja, foi por muita insistência, muita guerra, né? Teve um dos casos, inclusive, que foi até por questão de milagre que eles conseguiram se livrar, né? Que daí teve umas inundações, uns negócios assim, uma manipulação de rios e diques que acabou causando problemas nos quartéis da Espanha lá e acabou expulsando eles, né? numa das guerras de isolamento Aquela que o cara cerca uma cidade, sabe? Que deve ser, cara, acho que foi Leiden. Deu cerco de Leiden. É uma história interessante essa. Do cerco de Leiden. Que daí a cidade foi morrendo, 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 morrendo. E daí o rei, o príncipe de Orange lá, ele apelou a força das chuvas e ao divino pra poder fazer um plano contra o exército espanhol, né? No final acabou conseguindo. Então, tanto que no Natal deles lá, né, o Papai Noel, ele pune as crianças más trazendo elas pra Espanha, né, segundo o folclore, né? Até hoje eles dizem isso, né? Só que as crianças vão lá pra Maiorca e daí, pô, mas isso aqui é o inferno, sabe? Então... Isso uma holandesa me contou, né, que, pô, sempre me disseram que a Espanha era um inferno. Eu cheguei em Maiorca, era uma maravilha, né? Então... Então, né, tem isso aí, né?
Bala, mano. Exato, exato.
Daí, porra, aí tem essa questão ali, né? Mas qual é a propaganda que os caras fizeram contra? Porque nessa hora ali, quem presidia isso antes da reforma até, né? Quem presidia a questão da Inquisição era a Espanha. E os métodos espanhóis eram assim: o cara já era meio culpado, o cara já é entregue às autoridades para ser punido, né? E na Inquisição portuguesa, o português dizia assim: não, só vai ali, confessa, não complica, sabe? Diz ali que tá arrependido, já pago tudo no livro aqui, tá tudo certo. Entendeu? Quem tem, por exemplo, antepassado espanhol e português na família, sabe que eu tô falando. Assim, se o cara tem os dois na família, consegue comparar bem, né? Um é assim, é tipo, deixa-me quieto, e o outro é eu não deixo ninguém quieto. Entendeu? O espanhol é eu não deixo ninguém quieto. Eu namorei uma filha de um espanhol. O pai dela veio da Espanha, né? Naquela imigração ali dos anos 40, 50 ali, né? E daí ela proibiu ela de namorar um cara lá. Ela foi lá e teve um filho do cara só pra deixar o pai puto, né? No final, o cara era um traço e o pai dela tinha razão, mas enfim, né? Coisa que é dessa índole que o pessoal tem, assim, né? Tanto que você vê no cinema espanhol, no jeito que eles colonizaram, né, o resto das Américas, né? Tudo através de muito sangue, muito morticínio, né? Guerras intermitentes, golpe atrás de golpe. Que nem outro dia que eu tava falando da Venezuela, que teve mais de 20 e poucos golpes, 28 golpes, entendeu?
Sim, sim.
E daí o pessoal tá chocado com o Milei ali, mas, pô, na política argentina, cada 4 anos tem um Bolsonaro, entendeu? Caramba, sim. E é sempre fogo de palha também. Então isso tem muita coisa da cultura do espanhol, né? A cultura do Brasil já é uma cultura diferente.
Mas como é que é essa história do Milei? Eu tô fora, conta aí.
Ah, sim. Fala um pouquinho. Tem um candidato. Não ri. Tem um candidato agora que é libertário, entendeu? Tipo Paulo Cogos, assim. Daí diz que ele vai privatizar tudo, não sei o quê, vai acabar com todos os ministérios. Ministério da Cultura, vou acabar. Ministério. Já tá entendendo? Tá, já ouviu essa.
Já ouviu de algum lugar, né?
Essa música, né? Como é que é? Como é que eu acabei de ver no. Acabei de ver no sticker aqui como é que é o. Pelo uivo do coiote, esse cu tá dando bote, né? É isso aí. Então, porque não sei o quê, porque o governo tem que ser diminuído, porque não tem não sei o quê. Não vou fazer negócios com comunistas, não vou fazer negócio com Lula, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cara, na primeira semana, o cara deve reverter tudo e repensar tudo e negociar sim, né? Então.
Sim.
Aí só que assim, ele não é um cara assim, necessariamente conservador ou. Ele é só libertário, né? Só libertário. Só assim, libertário. A favor total da liberdade, coisa e tal. E o pessoal tá. O pessoal, assim, canais libertários do YouTube, eles estão achando que realmente vai ser assim. Não, a Fagulha é libertária, na América Latina, meu amigo. Cada 4 anos aparece o Carlos Menem, entendeu? Na Argentina. E de vez em quando algum é eleito. O próprio Perón, ele foi eleito nessa base de luta contra imperialismo, isso e aquilo, não sei o que. Todos eles são contra alguma coisa, entendeu? Todos eles vêm para revolucionar. O próprio Painho aí que foi eleito agora em outubro passado, foi eleito, tá aplicando o maior estelionato eleitoral da história do país, certo? Tá atacando fogo na Amazônia. Nada, aumentando o imposto.
Eu acho que ele foi eleito com 80% dos votos.
Eu também tô achando. Eu achava que.
Mentira, só pra não
eu ficar acho, chato. Eu acho que foi tipo 85%.
Coordenaram.
85% é. Bom, nem vou falar quem, mas deu uma revertida pra não ficar tão feio e, né? Tipo, não ficar tão humilhante assim, né? Porque senão. Mas. Tá fazendo várias coisas ao contrário. O pessoal não pode reclamar, né? Porque escolheram, né?
Sim, então... Cara, uma pergunta que eu vou fazer, uma pergunta cínica agora. Eu vou misturar colonização portuguesa com imigração italiana e alemã. Tu acha que se, digamos, como tu falou, aquela questão se para uma colonização para dar certo deveria ter sido a maior parte da população deveria ter sido substituída, digamos assim, Portugal colonizou o Brasil, deveria ter sido só português lá, digamos assim, mas só português no Brasil e daí fazer a colonização portuguesa se, de fato,
se não tivesse tido a mistura. Olha,
A pergunta é assim, se tivesse feito a colonização portuguesa certa no Brasil e a gente ignorasse, dissesse assim, não teve nenhuma imigração de italianos e alemães na séculos ou tempos depois, né? Tipo, só português.
Só
português
se colonizou,
teve o domínio português, tirou de jogada italianos e alemães depois. Tu acha que o Brasil não teria sido mais uma África?
Cara, essa não ia ser que nem Portugal, um pouco piorado. Basicamente isso.
Tipo Angola, sim.
Cara, se não tivesse. Ia ser mais ou menos que nem Portugal piorado. Por quê? Porque isso.
Okay.
Porque. Quando você. Bom, todas as. Isso pode olhar em qualquer lugar. Assim, você vai ali no Quebec, a cultura dos caras é francesa, misturada com a cultura americana, certo? Misturada com a cultura inglesa. Americana. Mas mais assim, norte-americana mesmo. Então ele é, tipo, entre aspas, uma França piorada, digamos assim, né? Então é a França sem algumas coisas boas, algumas coisas ruins da França. Principalmente sem coisas ruins modernas da França, eu diria assim, em grande parte, né? Mas basicamente é a mesma cultura, então os caras fazem o mesmo tipo de comida, mesmo tipo de arquitetura. Então eles iam trabalhar da mesma forma, os ofícios iam se... estabelecer da mesma forma. Você vai para Portugal, é um país com uma burocracia incrível. É bastante burocrático.
Sim.
Ia ser isso daí. Certo? A questão da honestidade. Ia ser um pouco pior, porque o cara tá construindo um negócio novo. Como é que eu vou dizer? Não tem um certo improviso. Não tem famílias antigas onde o cara tenta se espelhar para fazer ter os mesmos costumes, as coisas são meio nas coxas, digamos assim, né? Tem natural, como é que eu vou dizer, assim, uma natural aversão à pátria-mãe, porque nenhuma colônia consegue ter a atenção devida da matriz, né? Então, naturalmente, o cara vai mantendo um distanciamento, né? Ia ser um Portugal que ia copiar muita coisa dos Estados Unidos. ia se distanciar naturalmente de Portugal. Mais ou menos com o que aconteceu no Brasil. Só que não tão esculhambado, obviamente, né? Não tão esculhambado, porque afinal de contas é o mesmo povo, a religião é a mesma, praticada da mesma forma, não tem nenhuma outra mistura de outros costumes, digamos assim, né? Seria isso daí, certo? Vou te dar um exemplo bem claro de como que as coisas são assim. Você observa, por exemplo, colônias italianas ao redor do mundo, né? Então, no Brasil, inclusive, não existiu necessariamente uma colônia, porque não teve colonização. O que teve foi...
Não teve imigração.
O pessoal chama de colônia por costume. Mas você pega, por exemplo, a própria imigração italiana nos Estados Unidos, né? Então, qual é a diferença da imigração italiana nos Estados Unidos e... no Brasil, por exemplo. A dos Estados Unidos aconteceu um pouco depois, né, décadas depois, assim, a grande maioria né, dos imigrantes, né, veio depois, alguns inclusive saídos da América do Sul, né? Você tem o seguinte, você não tem assim uma questão de perrengue, como é que eu vou dizer, de passar em floresta, sabe? Tem que construir coisas do zero, que dominar a natureza. Você não tem acidentes físicos de grande monta. O que você tem, assim, é um ambiente urbano, então o cara já sai vivendo em cortiço. Para sobreviver, o cara não pode aplicar o ofício dele. Aí você tem uma criação de uma... tipo assim, uma força... de milícia ilegal para poder se proteger, que é a máfia, né?
Sim, a máfia.
Então,
né?
Você tem e por que raramente tinha máfia no sul do Brasil, por exemplo? Porque tinha território.
Por isso,
tinha território e o pessoal poderia aplicar o seu ofício sem nenhum impedimento. E a língua também muito similar, né? O italiano chega aqui, a língua é muito diferente. O inglês do italiano. Né? Então o inglês ele já traz outros conceitos, conceito do capitalismo, da indústria já muito avançada, né? Comparado com o que tinha na Itália. Itália assim, era a vapor, sabe, aquela coisa assim. Quando o italiano foi aqui para os Estados Unidos, já tinha o início da eletrização, né? Então já era uma coisa muito avançada, já tinha máquinas, né, e mecânico e tear, isso e aquilo. E a indústria da Itália era razoavelmente rudimentar, né, naquela questão do vapor, das máquinas a vapor, trem, né, um pouco do tear também, moinho, né, tanto que daí você já vê até pelo sobrenome das pessoas, né, que tem a ver com essas funções, né? Então, o cara já chega numa sociedade que já tá ficando tão avançada quanto a dos Estados Unidos, já tá explodindo a questão comercial e de capital. E quando o cara chega no Brasil, o cara tem que construir tudo do zero. As sociedades são completamente diferentes, né? Tanto que onde que o crime sempre foi maior das duas colônias, digamos assim, a americana, né?
Americano.
Não tem nem comparação. Tinha verdadeiros sindicatos do crime, não só a máfia, mas sindicato mesmo, assim. Os caras chegavam, os Sopranos ali, resumo do que aconteceu, sabe? Tem não só da máfia, mas tem diversos esquemas que são sindicatos que vêm até de tradição carbonária, são coisas que vêm de séculos. E no Brasil, meio que o cara começou do zero, assim, né? E a língua, o cara, para o italiano, no caso, né, para ele se adaptar, a língua ela é muito parecida. Em questão de semanas, o cara já está interagindo, né? Afinal de contas, o português ele é um descendente do latim vulgar, né? O italiano é.
Latim vulgar.
Então, sei lá, a diferença é basicamente de vocabulário. Se o cara usa a mesma gramática e ele usa os mesmos verbos modais, principais ali, pô, sai praticamente falando português em questão de semanas, né? E isso também aconteceu no caso da Argentina, né? Argentina, embora a gente faça a brincadeira que ela, né, do Maradona, do Tevez, coisa e tal, 80% da população deles são de italianos, né, descendentes de italianos, né? Então o espanhol ainda é mais parecido ainda com o italiano, né, do que para o português, né? Ele tem praticamente o mesmo ritmo, palavras são lidas, você ouve da mesma forma, né? Então teve até uma adaptação mais tranquila ainda, né? Só que daí já numa sociedade onde já tinha bastante urbanização, só que naquela época, quando o pessoal imigrou, tinha muita liberdade de fazer negócios, né? Então, por uma época, por uma certa época, até quando o peronismo entrou no poder e coisa e tal, essa infelizama, a melhor colônia italiana de todas era da Argentina, que é onde o pessoal ficou mais rico, né?
Bah, sim, sim.
No Brasil era difícil medir a riqueza, né? Porque era um negócio assim, começar do zero, basicamente, né? Papel em branco, né? Então, tanto que os próprios alemães, quando foram pro Brasil, eles meio que começaram assim numa folha branca, né? Eles trouxeram, comparados até com os italianos, o nível de a alfabetização era muito mais alto, né? Então, o italiano, ele tinha a questão da...
Mas olha a colonização da, de Blumenau, sim, ali, né? Sim. Tipo, se tu for olhar o quão difícil...
É, eu conheci gente de colônia italiana que os caras não sabiam ler. Até hoje. Isso é coisa de 10 anos atrás, sabe? Então, já é uma coisa que virtualmente isso não existe na colonização alemã por causa da questão da imprensa, né? Sim. A questão de ler a Bíblia, por exemplo, que é o costume que foi trazido na Reforma, mesmo para quem é católico, né?
Sim, protestante.
Não só protestante, mas mesmo para o católico, o cara pode pegar, abrir a Bíblia e ler, né, em alemão, né?
Sim.
Italiano já, não, já a gente já confia mais na igreja, é latim, latim é parecido com o italiano, então não precisa ler. Então, tudo em casa, então não precisa se esforçar tanto. Então você já compara assim a questão do imigrante alemão, por que se explica, por exemplo, índices de criminalidade menor, de o pessoal não suja a rua, etc. e tal. É que os caras trouxeram um modelo mental das cidades alemãs diretamente para o Brasil, né? O italiano, ele trouxe isso daí também, mas ele teve que construir as cidades, muitas das vezes, primeiro, né? Então, é um negócio assim, mais inóspito, assim, é um jeito de viver um pouco mais diferente. A própria atividade, assim, uma atividade relativamente rural, né? E tem a questão do analfabetismo também, né? Então, você não vai ser um contabilista. Se você não sabe ler, sabe? Você não vai ser, sei lá, o cara que jornalista. Se você não sabe. Se bem que hoje seria possível, né? Hoje até eu. É, até hoje acho não. Que seja o hoje caso. Não, né?
Saber ler pra ser jornalista.
É. Hoje basta ter o TikTok e o cara já vira jornalista. Mas. Eu vejo que tem essa diferença. O cara, o português, por exemplo, que ele imigrou no início do século XX. Ele já trouxe costumes de Portugal muito avançados, muitíssimo avançados. Ele já estava vindo de uma Portugal que o sistema legal era diferente, as ideias de política eram diferentes. Já se falava de socialismo, já se falava de capitalismo, já se falava de sindicatos, já se falava de vários conceitos que mal existiam no Brasil, né? O italiano nas últimas levas de imigração ali antes da Primeira Guerra, ele já estava trazendo também o conceito do sindicato, sociedade de mútuo socorro. Tem vários esquemas organizacionais que eram completamente revolucionários para para o país Brasil, pra assim, né? Completamente diferentes, né? Vieram já profissionais, no caso de Portugal, né? Gabaritados em obra pública, tipo o pessoal que fazia as pedras, né? Aquelas pedras da rua, sabe, que são famosas, assim, do Rio de Janeiro, rua, né? Porto Alegre, é. São Paulo, que é. eles cortam a pedra, fica tipo uma arte. Isso daí só o português sabia fazer. Eles tiveram que trazer, pô, eu não me lembro se não foi 500 ou 5 mil, eu sei que era um nome que tinha, era um número que tinha 5 e um zeros. E eles trouxeram esse pessoal pra fazer essas artes de calçada em todas as principais capitais, sabe? E o pessoal acabou ficando, né? Que era um trabalho que dava dinheiro. Esses caras, eles eram artesãos, né? Portugal também já tinha muita tradição de cerâmica, de vários séculos, né? E então eles trouxeram essas técnicas de construção que o pessoal usa até hoje, da alvenaria. Pode notar que foi nessa época ali que o Brasil começou a trocar a matriz de construção da madeira para alvenaria, né?
Sim.
A questão de usar tijolo, sabe, tijolo furado, questão de fazer rebocos pesados, né? Porque isso são coisas que existiam lá em Portugal, né? Então o cara trouxe o que ele sabia fazer, né? A questão do piso frio, que o pessoal usa até hoje, muita cerâmica em chão, que eu acho meio, acho um pouco exagerado, né? Tem gente que põe cerâmica até no teto, né? Parede de cerâmica, já viu, né? Como é que é o estilo de construção hoje em dia do Brasil. Assim, você põe cerâmica em todo lugar, aí vem o inverno, o pessoal fica doente, não sabe por quê, né?
Frio.
Então, isso daí é o que o pessoal sabia fazer na época, né? É a profissão que ele sabia fazer na época. Então, você traz algumas coisas desses últimos períodos de imigração portuguesa no Brasil, que são coisas que elas não se adaptam muito bem com a regra local, né? Essa ideia de copiar tudo da França é uma coisa que estava muito em voga em Portugal, né? Você hoje em lojas lá em Portugal, tem muita coisa escrita em francês, etc e tal. E olha.
Francês.
E olha que nem tem tanto turista que vem da França, sabe? É mais Inglaterra. Mas os caras amam a França, assim. Aí você tem, no início do século XX, o pessoal reconstrói várias cidades, o centro das cidades, no molde parisiense, arquitetura parisiense, aquele negócio de você pegar um prédio. Você põe um reboco nele e vai fazendo aquelas linhas, né? Aquelas linhas horizontais, que fica bonito demais, né? Aqueles ornamentos de janela, né? Isso tudo é design francês, tudo, né? E arte, depois acaba virando a tal da arte deco, né? Então, aí começa uma mistura que eu chamo de uma mistura explosiva, que é a questão, assim, do o Brasil querer ser a Suécia, tem nível de desenvolvimento de Botsuana e a cobrança de imposto é Dinamarca, sabe?
Dinamarca.
É um país que está sempre trocando de identidade, cada 10, 15 anos, entendeu? Ele troca de identidade para ver se resolve o problema, né? E não resolve o problema.
O sistema continua o mesmo.
Sim, né? O problema está lá atrás. O problema, ele tem que ser resolvido na base, né? Ele tem que ser resolvido na cultura, né? Alguns costumes o brasileiro, ele tem que parar de ter, né? E não pode, por exemplo, não pode acender uma vela para dois santos, sabe? Não pode ter sincretismo, sabe? Não faz sentido, sabe? Não, o cara tem que escolher uma religião e ir até o fim com ela, não pode ser.
Até o fim com ela.
Então, senão fica essa coisa assim, cada moda que chega, o pessoal copia. Agora, e aliás, se copia com uma aceleração inacreditável, né? Agora se copia muito a questão, assim, da esquerda americana, né? questão de identitarismo, né, da problematização, né. São coisas que o resto do mundo já está abandonando aos poucos. Sim, acreditem, o mundo está abandonando essas coisas, né? Está demorando até para abandonar, mas eventualmente vai abandonar. E o Brasil está começando essa onda agora, entendeu? Então, muitas empresas, o pessoal está fechando escritórios de diversidade, e no Brasil eles estão começando a ter. Então é uma ânsia de procurar o que é de fora e adotar o que é de fora. E isso mostra que não há um conteúdo interno para o pessoal explorar, né? Ou não há um conteúdo interno, ou o conteúdo interno não agrada. Não é que todas as áreas não é possível que não tenha alguma coisa que sirva, né? Não é possível que tenha uma coisa genuinamente brasileira que as pessoas não gostem. Mas tem essa busca para coisa de fora permanente, né? E é engraçado, porque o Brasil, nessa ânsia de copiar, ele não percebe que muitas coisas são também copiadas de outros lugares, da onde eles estão copiando, sabe? Por exemplo, essa questão de identitarismo, isso e aquilo, isso é uma coisa americana, só que é baseada no ambiente universitário francês dos anos 60. Entende? Então é uma coisa que já foi uma época, uma moda no Brasil, não pegou, né? Porque era um momento errado, né? Foi ali nos anos 70, início dos anos 80, não pegou, né? O Muro de Berlim caiu, sabe, né? Coisa, o pessoal ficou sem chão por um tempo. Aí o americano agora está redescobrindo isso, ou forçado a redescobrir através de influência externa, né, ou sabotagem externa, não se sabe. E o pessoal está copiando essa tendência, sendo que essa tendência é uma tendência de copiar a Europa, né? Os Estados Unidos também, ele tem uma relação conflituosa com a Europa, assim. Outro dia eu estava discutindo até com o Luiz ali que tem um costume do americano quando termina a faculdade, que ele quer se encontrar, né? Principalmente mulher, né? Quer se encontrar. Então o que eles fazem? Eles pegam assim, ah, vou viajar o mundo. O que é viajar o mundo? Eles escolhem um país, e como o dólar sempre foi a moeda mais forte, e eles ganham bem, né? Mesmo em trabalhos temporários, né? O cara consegue trabalhar ali por um ou dois anos, um Starbucks da vida. Ele pega essa grana que ele economizou e ele, os que são mais abastados, digamos assim, né? Lógico, né? Quem é pobre não consegue.
Sim.
Mas tem aqueles 5, 10% do americano, que é o trendsetter, né? O cara que ele já começa bem, é o cara que já vai ter o emprego esperando por ele quando ele termina a faculdade, né?
Sim.
Esse cara, ele vai se descobrir na Europa, né? E ele vai se mudar para a França, se muda para a Itália, se muda para o leste europeu, né? Alguns até para a Rússia, até um tempo atrás, né? O cara se muda, alguns para a Inglaterra, para a Espanha, entendeu? Muitos agora para Portugal, porque é um país muito barato, né? E daí o cara fica lá barato, dois, três anos, né? Tenta se enturmar, aprende a língua mal e porcamente, gasta todo o dinheiro, né? Faz um monte de esbórnia. E daí ele volta. Aí ele tem a tal da experiência internacional de morar em outro lugar. Então ele fica com aquele assunto por anos. Cara, eu vi muito disso daí. Eu vi em loco. Eu vi isso ao vivaço, assim, de americano se mudando pra Europa. E os caras assim, ah, não, já tá terminando minha temporada aqui. Daí. É claro, né? O cara pode voltar pro país dele a qualquer momento, né? Então. Inclusive, uns fraudavam o fisco. Eles pegavam porque o americano funciona assim. Qualquer lugar que ele tá, ele tem que pagar os 28% de... 26, eu acho que é. De imposto de renda. Qualquer lugar que ele mora, né?
Okay. Mas,
é a lei, né? Esse cara... Ele pode se mudar pra qualquer lugar do mundo. Não perde a cidadania. Mas ele tem que continuar pagando o imposto de renda, certo? Senão, quando ele volta, o cara pode ser preso, né? É. Então tem, eu sei de muita gente que combinava lá com empregador pra fazer por fora, né? Fazer o pagamento por fora. Aí sim. O cara tava assim, tipo assim, na zona do de isenção, digamos assim, né? E na realidade o cara tá ganhando o suficiente pra pagar imposto e tal, que, né? Tá ligando, né? E quando o cara volta, porque afinal de contas ele sente que a cultura dele não é a cultura da Europa, né? Uma pequena uma pequena porcentagem, tipo assim, casa com o europeu ou uma europeia, né? E acaba ficando. Sim, sim. Né?
Mas é pequeno, é muito pequeno. Eu vejo aqui, Monique, muito pouco americano, assim, tipo. De turista, sim. Eu vejo muita gente também desses negócios de intercâmbio, passando, como tu falou, uns anos fora. Mas assim, de viver aqui, de tu ver assim, americano na rua, não, é raro, é muito raro.
Então eles voltam com as ideias, daí, lógico, alguns deles acabam na política, ou acabam participando em processo político. Então eles acabam dizendo assim, não, porque olha só, porque na Europa, aquele papo assim, porque na Europa é assim, entendeu? E daí eles vão trazendo essas ideias na academia, na política, né, no trabalho, e acaba dando uma certa mudança local, né? Ao mesmo tempo. O europeu, por exemplo, ele não é o inimigo do bom negócio, né? É o inimigo do fazer negócios. Nossa. Então as empresas a empresa assim, multinacional, quando é aquela empresa multinacional antiga do país, né, quando é França, Espanha, ou é uma empresa alemã, sim, sim. Ou via de regra, empresa americana. Então o cara trabalha para essas empresas ali, odeia, mas ele tá lá consumindo iPhone, consumindo Netflix, entendeu? Basicamente produtos americanos. De vez em quando o cara dá um pulo no McDonald's, né? Vai dar toma um sorvetinho do não sei o quê, né? Que bom, né?
Que bom.
E ele vai consumindo esses produtos ali. Como que o europeu se veste? O europeu se veste mais americanizado do que o americano hoje em dia.
Sim.
O americano usa Adidas, sim. Que é alemão.
Sim.
O americano usa sportswear, que basicamente assim é Puma e Adidas.
Adidas.
O máximo tem a Nike, entendeu? Que é a prata da casa, né? E...
Não, eu acho engraçado que aqui na, por exemplo, aqui em Munique. O pessoal enlouquece que tem vai abrir uma loja da Shine, eu acho que abriu algum lugar aqui, uma loja da Shine. E eu acho que tu conhece a Uniqlo.
Já
ouviu falar da Uniqlo? Já. É. A Uniqlo também vai abrir uma loja aqui, o pessoal também tá maluco.
Tinha Forever 21.
É tudo assim.
Forever 21, eu não sei onde é que é. Eu sei que, a minha ex, a gente viajou até Amsterdã para ir na loja da Forever 21. Tá, o que tem de especial? Não, todo mundo fala da loja, tipo, tá, e daí? Sabe? O pessoal fala do rei do Danone, eu não quero Danone do rei do Danone, sabe por quê? Sei lá também, né?
Essas lojas, cara, sabe que essas lojas não se criam, eu acho muito engraçado. Por exemplo, essa Forever 21, elas abriram aqui num lojaço gigante, cara, acho que era uns 3 andares, assim. Eu acho que eles duraram 6 meses, assim, na parte principal de Munique, né? Na rua principal de comércio de Munique, no centro. Daí a mesma coisa com aquela... Como é que é aquela loja lá, tal da Crombie? Como é que é? Que é americana também, não é?
Abercrombie. Como é
que é? Abercrombie. Alguma coisa assim. Também, abriu uma mega loja, cara, não durou
uma hype, loja. Né?
E o pessoal enlouquece, assim, porque não sei o que, porque essa loja... Daí a Uniqlo agora, daí o... A única lógica que eu acho que se dá, que eu não sei de onde é, que é a tal da Superdry, se ela é americana ou se ela é inglesa, mas eles dão certo, assim. Mas o resto, cara, é tudo assim, essas modas, assim, que não dura muito tempo. E o pessoal também enlouquece com essas roupas americanas, ah, isso aqui.
Pois é, tal. Então é
jovem, né?
É uma questão assim, hoje o pessoal tá imitando o americano que imita o europeu, entendeu? Então são coisas assim que o pessoal teria que ter assim. Não é que o pessoal obrigado também a ter algo autêntico, né? Não existe mais isso. Mas o pessoal tem que saber pelo menos de onde vem a coisa pra ver se ela se aplica ou não, né? Então tem essa. Tem essa coisa assim. Agora com. A gente junta essa infilizama do cara ser cartorialista. A desonestidade.
Sim.
A questão de não haver segurança jurídica. Porque eles mudam o modelo cada pouco. Seja o amor ao coroné, o amor ao político, né? De todos os espectros.
Político,
você junta isso daí agora com a rede social, pô, aí nossa, acabou. Moralmente, o país acabou. Aqui se ouve falar muito das pessoas desconectando das redes sociais. Porra, tem podcasts inteiros dedicados ao pessoal largar de rede social. Tem produtos de empresas que os caras estão faturando uma grana para te proibir usar o celular. Tá, estamos nessa época aí. Entendeu?
Tem uma. Não, como é que é? Tem uma empresa de turismo aqui que faz algo assim que tu tem que. Não pode usar celular. Tu vai viajar de férias sem celular.
Aí você junta isso daí com uma economia que é avessa à importação, portanto. Qualquer produto é um produto exclusivo, que não pode ser importado. Qualquer coisa é novidade. Pô, você lembra, acho que o ano passado, coisa assim, que tinha uma marca de energético que virou um negócio absurdo no Brasil. E era uma marca de energético que aqui custa, sei lá, 2-3 conto. E os caras estão vendendo por 200, 300. Sabe? A questão dos automóveis, que é ridícula, sabe? O cara paga um automóvel, sim. O cara paga aqui. Sei lá, 10 mil, 15 mil, os caras pagando 300, 400 pela exclusividade do negócio, sabe? Equipamento de informática, então, porra, ridículo, sabe? O cara pagando 100 mil no laptop, preço de um apartamento, sabe? Kitnet, sabe? Não faz o menor sentido. Tem gente que...
Pra tu não poder andar na rua.
Gente que se diz... de informática, desenvolvedor, não, porque eu, como é que eu vou dizer assim, eu gastei 15 mil no meu laptop, o cara comemorando que foi só 15, não 25. Sabe, umas coisas assim que lembra muito o cara trocando a esposa por uns espelhinhos, sabe, lembra muito isso daí, sabe, o cara negócio assim totalmente caramuru das ideias, o cara dá um tiro com uma espingarda, o cara vira o deus da tribo dos caras, entendeu? Então é inclusive muito bom o caramuru filme lá com o Selton Mello, acho que é
Selton
Mello, era a, como é que é, a Melissa Pitanga e a, como é que é, a outra lá que esqueci o nome lá, aquelas duas esposas dele lá no filme. Mas enfim, o cara é um deslumbramento com um desconhecido e ao mesmo tempo as pessoas não conhecem o entorno, né?
Mas é que tá, cara, olha o isolamento, que o país tem. Digamos assim, o país é extremamente isolado. Se tu for ver, olha que chega de mídia. Sobre a Europa, digamos assim, sobre os Estados Unidos. Não chega nada, cara. O que chega é mal e porcamente traduzido.
É um país que...
Já manipulado, mastigadinho.
É um país,
sabe?
Que e daí tem menos de 5%, que eu ainda acho exagerada essa estatística. Tem menos de 5% das pessoas que são que são fluentes em inglês, por exemplo, né? Cara já recebe uma informação enviesada, traduzido errado, mal, não só errado, mas mal traduzido, né? Que até às vezes é pior do que errado, né? O cara omite informação. Sim. Aí o cara vê uma notícia, pá, não sei o quê. Imagina o cara ouvindo uma notícia, sei lá, sobre a China, certo? Sem nem conhecer como é que a coisa lá funciona. O cara já, nossa. Sim. Ouvir aquela coisa assim, tipo assim, a Europa eles vão congelar, sabe? Aí é de um discurso de um político, num clipe de 5 segundos, os caras fazem uma notícia, aí eles traduzem errado, aí vira assim, como é que é? Premier declara, Europa vai congelar neste... E daí vira assim uma série de reportagens com os jornalistas, eles não sabem o que escrever, porque eles têm que escrever 5 reportagens por dia, eles não têm que encher linguiça, né? E daí o cara
isso é como era no colégio, disserte, faça uma dissertação. Isso.
Aí o cara vai metendo 2-3 assuntos num só que não tem nada a ver. Aí o cara assim, não, o mesmo premier, o ano passado, disse que não sei o que, isso aqui. Cara, o que eu quero saber? Isso é um trecho de um discurso. Entendeu?
Cara, olha que o Brasil recebe da Alemanha, tipo, de coisa que tem tradução pra português. Eu acho, não sei se tem português, mas inglês, pelo menos. A Spiegel e a Deutsche Welle.
Pois é.
Então imagina. Sabe, imagina, o que tu vai
coisa
esperar?
Que a agência Brasil, eles caras fazendo notícias sobre o governo atual no exterior. Mesma coisa. Aí tu imagina agora, pra piorar a situação, tem a rede social. Daí tem o TikToker. Né? Geralmente uma moça jovem, que é pra chamar bastante otário, né? Sim, daí ela vai lá, se veste como ninguém se vestiria no país, né? Não preciso dizer mais do que isso. E falando com voz de boneca, daquelas de puxar a corda, sabe? Assim, quanto custa o Nescau aqui, não sei o que, como se come na Estônia, sabe? E, cara, é tipo nada sobre o país. Fazendo curiosidades que ou são mentira, ou são coisas que ela omite de propósito, ou são coisas que ela não sabe o que tá acontecendo, coisas que são só esquisitice na cabeça, assim, de, sei lá, de carioca ou paulista. Aí o cara vai lá no interior e já tem a mesma coisa. Isso daí aí vai passando pra todo mundo e de repente vira verdade, entendeu?
Cara, imagina tu chegar num supermercado alemão e, sei lá, tu vê, digamos assim, uma cabeça de porco no açougue, e daí tu vai fazer um vídeo em português dizendo que os açougues na Alemanha vendem só o porco inteiro. Tipo, tu tem que comprar um porco inteiro. Porque tu viu a cabeça de porco no açougue.
Sim, é uma coisa assim.
E daí tu sem entender.
Olha que esquisito.
Sem entender o conceito.
Olha que esquisito.
Sem entender o conceito. Assim, ó, por que, que eu não tenho a cabeça de porco? Eles vendem porco. É o porco inteiro. É um açougue. O que, que é? Tipo, é um atacado. O que, que é uma loja de imóveis? O que, que é isso, sabe? E os caras não sabem isso aí. Mas isso aí. Isso aí só mostra a ignorância, cara. Isso aí é muita ignorância, cara. É incrível a ignorância. Eu nunca vi essas coisas. Eu nunca tenho TikTok, não tenho essas merda. Eu tenho só Instagram, tipo assim, só de zoeira, mas... O que eu acho incrível do Instagram, cara, é eu recebo propaganda de coisas que eu nunca precisei na vida. Tipo assim, olha que prático, sei lá, esse... suporte pra garrafa de cerveja, assim. Cara, eu sempre tomei cerveja sem ter suporte nenhum. Qual é o problema? Então, umas coisas assim, imbecil, sabe? E o pessoal compra. Por que que o pessoal faz isso aí? Por que que o pessoal tem esse tipo de propaganda em social media, por exemplo, em mídia social? Porque o pessoal compra. São coisas que ninguém precisa, ninguém nunca precisou. E daí tu tá lá na social media e tu... compra. E o algoritmo da mídia social é pra isso. O algoritmo do Instagram, por exemplo. Te lembra que uma vez a gente tava falando sobre o algoritmo de busca do Instagram? Tipo, que tu tem aquela parte ali do Instagram que é aquela como é que é? Discovery? Eu não sei como é que se chama no Brasil. que tu abre, tem uns perfil, sei lá, que semelhante. Isso, que tu...
Discovery,
Cara, é tudo assim, tipo, focado no comprar. Ah, olha que maravilhoso isso aqui. Não, cara, e daí tu vai ver as contas no Instagram. Eu às vezes eu dou uma olhada em umas contas assim, só pela curiosidade. E é muito engraçado porque, tipo assim, é uma mulher, como tu falou, começa com uma story dizendo assim, olha, não sei o que, que dia bonito hoje, não sei o que, mas o dia tá bonito, ele precisa de uma câmera que tem 200 megapixels e que custa 100 mil euros e não sei o que.
Ontem o cara tava no TechPix lá e tava feliz.
Não... Tá feliz.
O celular, não, da, cobrinha, isso, assim, tipo, celular coisas... da cobrinha, cara. Foto 300 por 300.
Não, mas aí que eu tô querendo falar, esse apelo emocional, sabe? Tipo assim, eu acho incrível. Eu vejo esses stories, esse apelo emocional, assim, que tipo, começa sempre com uma história triste. Ah, não sei o que, eu fiz isso, aquilo, outro. Ah, eu descobri que tem uma cura pra isso, não sei o que. Ah, então tu tem que usar o produto tal, sabe? Eu acho engraçado porque esse tipo de propaganda que hoje tem em social media, ele é muito mais agressivo que o que era a propaganda na TV. Se tu for ver a TV nos anos 80, que a gente tinha de propaganda, os caras lá, sei lá, vendendo cerveja Antártica, tá? Fazendo propaganda com uma gostosa, vendendo, ó, toma Antártica.
Isso não acontece, sabe? Mais porque é proibido agora.
Não acontece. Não acontece mais, mas eu tô dizendo assim, que era a propaganda, era dizer assim, ó, tome isso, sabe? Mas nunca foi, tipo assim, de tu chegar num apelo emocional tão forte, assim, e dizer assim, ah, não, porque não sei o que eu tava triste, e daí aconteceu isso, que eu quebrei a perna, não sei o que, mas agora eu descobri uma coisa que funciona. E daí, claro, tu tá envolvido nessa história, nessa propaganda do cara que tu segue no Instagram, claro que tu vai chegar e vai ficar emocionado, vai dizer assim, ah, pá, que produto legal, vou comprar pra mim, sabe? E... Eu acho engraçado, assim, eu acho muito agressivo, muito agressivo. Claro que se for ver as propagandas dos anos 80, que tinha na época de Natal, essas datas festivas, assim, elas eram mais agressivas. Mas hoje o que está acontecendo na mídia social são muito mais agressivas.
Muito, é agressivo, é mentiroso, não tem punição, né, porque não dá tempo. E também o cara pode chegar, só chegar assim, ah não, estou me retratando e estou tirando o post. Pô, mas daí o estrago já foi feito. Entendeu?
Isso tem social. Tem social, tem muita criança, cara. Tem muito jovem, cara. É aí que tá o problema. É. Tipo, tu vai ver que tem gente adulta que cai nessas merdas, né? Mas assim, criança e jovem, cara, cai assim, tipo. Esses dias eu tava vendo o cara lá de Praga, lá, conhece o Honest Guy?
Ah,
lá,
sim,
o vídeo dele,
sim.
O canal dele, o Honest Guy. E ele fez uma reportagem agora ontem no domingo. Antigolpes, né?
Aquele fera lá, ele fazia os tours de bar em bar. E também ele fazia os tours de Segway. Sim. Ele trabalhava pra empresa lá. Eu já tomei umas com ele lá. Era a gente fica.
Massa. Enfim, o cara lá mostrando esse domingo o tal de... Surprise Box, né? Mystery Box. Sabe qual é que é agora a moda que tá acontecendo na internet, nos TikTok da vida, é Mystery Box. Tu paga 20 Isso. euros. Tu paga 20 euros e tu não sabe o que tu vai receber.
Tipo, pra não abrir a caixa.
E daí ele fez o teste. Ele pegou e comprou a Mystery Box, pagou 20 pila. E, cara, receber umas coisas assim, nada a ver. Tipo, as coisas que tu ia na lojinha ali de R$1,99, tu pagava, comprava uns trecos pro carro, umas coisas assim. Mas aí que tá, cara. Então, essas manias, essas coisas acontecem hoje só por causa de mídia social. Esse marketing agressivo e tudo, e o acesso ao jovem é que vai destruir. E daí tu vai ver que tá difícil, cara, tá no desenvolvimento. Eu com um filho pequeno, eu fico imaginando assim, como vai ser o futuro quando se isso aí não mudar, né? Se continuar esse tipo de marketing agressivo, jovem e tudo mais, tendo acesso à mídia social assim, restrito, que tem pais que controlam, mas tem pais que, foda-se, toca ali a mídia social e foda-se. Criando
no iPad.
Sabe, tipo, criando no iPad e azar, sabe? E o meu eu vou deixar ele assim no analógico, assim, até não poder mais, até ele pedir pra mim algum dia, mas eu não vou chegar e comprar agora um iPad, uma coisa assim, pra ele dizer, ó, tomei um celular. Não. Por quê? Sabe? Então são os valores que estão mudando pra caramba. Ah, tipo, a nova geração e eu, digamos assim, pelo que eu vejo, que a nossa geração, que tem lá seus 40, 45 anos, cara, a gente pegou uma época muito boa, cara. A época que a gente pegou, assim, de no início da internet, como as coisas funcionavam no início,
época de transição,
como tudo,
né,
se desenvolveu. Época
é
de
época
transição,
que era analógica, né?
Foi
uma época. Era uma época que você podia escolher. Não, até hoje pode, tá? Até hoje, até mais ainda, eu diria. Mas era uma coisa normal, cara, escolher uma profissão analógica. Né? Você, você podia construir uma carreira inteira só na base do MOOC, né? E fazendo coisas completamente diferentes, né? Então,
sim.
Era uma época, muito doida, né? Eu me lembro que o cara entrava e era tudo muito difícil também, né? Por exemplo, o cara que quisesse ser arquiteto, o cara ficava 5 anos desenhando, né?
Papel.
E era tudo muito difícil.
Não tinha AutoCAD, não tinha
taxista?
Essas coisas.
Quer ser taxista? Você vai ter que decorar as ruas todas. Entendeu? Mecânico? Você vai ter que passar por 7 marcas de veículos, né? Todos com o mesmo motor, mas enfim.
Falando nisso, tu sabe que em Viena os táxis são híbridos? Isso aí não sei.
São sapos e... Ah, não, isso é anfíbios.
Anfíbios, não, híbridos. Híbridos.
O híbrido é legal.
Híbridos porque eles são Uber.
Ah, tá, não é porque é elétrico, não.
Não é elétrico.
Pô.
Não é elétrico. Não, só porque é engraçado que eles agora, a cidade de Viena, por exemplo, eles exigem que para quem vai dirigir táxi faça um teste, tem que fazer realmente um teste de ser aprovado para poder dirigir táxi, daí pode dirigir Uber. Tu tem que fazer um teste, tem que fazer uma certificação, digamos assim, né? E daí é engraçado que daí tu tá em Viena, tu pede um Uber assim pelo app. E daí quando tu vê, chega um táxi, assim, como assim um táxi? Eu pedi um Uber. Daí tu vê que o cara é Uber também. O cara faz os ambos. É o táxi do Uber, né? Tipo, é muito engraçado. Mas isso falando nesse sentido, assim, de antes, antigamente o pessoal se esforçava, tinha que estudar, tinha que fazer as coisas. E hoje todo mundo quer ser youtuber, né, cara? Tipo, todo mundo quer TikTok, é youtuber, rebolar na frente de uma câmera. É fácil. E é fácil. Quer vir pra cá, pra Europa, ser arquiteto, né? Tipo, formei arquitetura no Brasil, quero ser arquiteto no. Advogado.
Lembrando sempre o trote da Telerge, né? Grandes merdas ser advogado.
Sim, Pedro Boer, ser advogado no Brasil vai funcionar assim na Alemanha. A legislação alemã
é
a mesma.
Olha,
coisa
é bem
Brasil,
parecida, só que pelo menos funciona. Então. Até é mais fácil, né? Se uma funciona, né? Se o pessoal soubesse, aliás, como pois é complicado, eu acho que o advogado seria o profissional mais contratado no mundo afora. É que nem o cara especialista em inflação nos anos 80, né? Agora. O cara que tá dando aulas.
O mercadante.
É o cara que tá dando aulas pra ele. É o mercadante. Vamos congelar o preço, cara, e botar velho. O fiscal do Sarney. Mas resumindo, você pega. Como é que nem aquele negócio da cultura Killing do Hermes e Renato? Como é que é safadeza? Como é que é? É desonestidade, não sei o quê. Uma pitadinha de safadeza.
É. Ousadia e alegria.
É assim, é o isolamento cultural, é ver o mundo através assim do prisma, ou seja, distorcendo tudo, né, do que acontece. Né, o pessoal vive uma vida irreal, virtual, né? a economia virtual, isso aí a gente falou outro dia lá com o Irã, né, que a economia sim, virtual, sim. O Brasil não tem uma economia real, né? Ela é assim em ondas, né? Sempre foi assim, teve os ciclos, né? Sempre foi assim. Não tem assim um produto de valor que saia do país, né? Que agregue sempre assim, ou é coisa para indústria primária, né? Que não tem nada de errado por si, mas falta uma indústria de algo complicado que só existe no país, né? E isso não tem, né? O modelo de educação falido, porque as coisas têm que ser cartorialistas, elas não são voltadas para conhecimento, elas são voltadas para o cara ter o título, né? Você vai juntando tudo isso daí e ainda põe aquela cultura assim de autoridade e de reverência à autoridade, certa reverência a governo, que o português sempre teve, acaba dando no que dá ali, entendeu? Para consertar,
mas eu vou te dar
consertar
também.
Cara, não adianta nem tocar o povo, não. Que se você não, se você não trouxer como... se você trouxer finlandeses para o Brasil, eles vão se contaminar com a cultura brasileira. O que teria que acontecer é mudar as regras do jogo radicalmente. Mas isso não acontece sem uma mudança, sem um trauma nacional muito grande, que não vai acontecer. Né? É. Não vai acontecer.
Aquela velha história que o Brasil, o problema do Brasil nunca ter tido uma guerra, né? Esse que é o problema. Nunca ter tido uma guerra real. Como Segunda Guerra Mundial, outras coisas. Que participou, mas não foi uma guerra.
É, não é, uma, não é algo que era decisivo para o país, entendeu? Uma questão de sobrevivência, decisivo, né? Sabe? Uma guerra, mas não foi assim, tipo...
Uma guerra.
Um conflito. Né? Muito pequeno perto do, do... Sei lá, da guerra do... A guerra do Paraguai, por exemplo, foi o evento que uniu o Brasil. Né? O Brasil estava completamente desunido. E isso daí foi o que deu a dimensão a geográfica do país, mais ou menos assim, né? Então... no fundo...
Mas eu te dou um paralelo.
Tem que ter uma guerra.
Um paralelo
aí.
Que agora...
Bora invadir a Argentina, pessoal. Bora.
Vamos invadir a Argentina, pessoal. Não, mas assim, ó, falando agora em paralelos, né? Por exemplo, assim, se tu vê um alemão também, o que a gente recebe de informação do Brasil? A gente vai ver a informação sobre o Brasil. Normalmente são colunistas que moram no Brasil, são alemães tudo mais, e moram no Brasil. E eles escrevem a visão deles. Então, por exemplo... A Spiegel, eu me lembro que anos atrás, lá, tipo, elogiando o Lula, elogiando a Dilma, dizendo que o Lula era inocente e tudo mais. E daí, essa visão é que o alemão tem lendo a mídia alemã. Então, só que qual é o problema? Quando o alemão lê isso aí, ele encontra um brasileiro aqui na Alemanha, ele vai perguntar, pô, mas espera aí, eu li aqui na Spiegel que tá isso, aquilo, tá acontecendo que o Lula é inocente. E daí tu vai... Se o cara não se envergonha, o cara vai chegar e dizer, não, peraí, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, vai traduzir o que realmente tá acontecendo no país. Agora, o que acontece? O alemão, quando também vai para o Brasil, Brasil maravilhoso, não sei o que quer, gosto muito daqui, e ele tem também uma visão romantizada do Brasil que o brasileiro normalmente não tem.
Isso a gente pega... Só que é uma visão
romantizada como um turista.
Exato, a gente pega o maior exemplo do Stefan Zweig, que ele e a mulher saíram da Áustria, se eu não me engano, ou da Suíça, agora não me lembro, e sociólogo, foi no Brasil, fez até o livro, né? Des Landes der Zukunft, até o país futuro.
Saiu de Viena ele.
E anos depois ele e a mulher se suicidam porque eles não tancam o Brasil, não.
Não, mas aí tá. E daí o que acontece? O brasileiro, quando lê alguma coisa sobre a Europa e chega um alemão para visitar o Brasil, por exemplo, ou digamos assim, um austríaco para visitar o Brasil. Eles não vão conseguir chegar pro cara e perguntar para ele o que tá acontecendo na Europa. Porque eles não têm o domínio da língua, entende? Se tu chega para alguém que viaja aqui pra Europa, normalmente, um brasileiro que viaja pra Europa, normalmente tem um inglês razoável, né? Sabe o ABC, né? O verbo to be. e consegue fazer um diálogo, ter um diálogo com alguém que mora na Europa e perguntar como é que as coisas funcionam. Mas o que acontece quando um europeu vai para o Brasil? O brasileiro não sabe falar inglês, não sabe,
É,
tá lá, não sabe
nativo
um verbo to be,
não
não
vai
sabe,
interagir.
não nativo, não vai interagir com o cara, não vai apertar, ah, pera aí, eu li que a Alemanha agora vão todo morrer, todo mundo vai morrer de frio ou de corona, sabe? Não vão perguntar, não vão dialogar. Então aí é que acontece, esse isolamento que o Brasil tem é falta de perspectiva que o pessoal tem, é falta de motivação de aprender outro idioma, é falta de ir
Inclusive,
atrás, sabe? Essa coisa, essa malemolência.
estrangeiro, ele. Ele acaba aprendendo português. Por isso que tem tantos estrangeiros que aprendem português, porque o pessoal não se curva,
Sim,
né? Então.
sim, sim.
Tem esse mito,
Sim, pessoal.
do país que abraça o estrangeiro. Não é assim, não. O cara tem que entrar no esquema.
Não, abraço estrangeiro quem consegue falar inglês, né? Tipo, daí é uma outra coisa. Não é todo mundo que fala inglês. Tu não vai no tiozinho lá que dirige o ônibus lá, o motorista
Não,
de
mas eu digo,
motorzinho, e fala
não,
inglês. Ele não vai falar inglês.
eu digo o contrário, que é o Brasil não é um país que abraça o estrangeiro. O estrangeiro, ele tem que se virar. Ele tem que navegar na burocracia, né? Não existe facilidade, né, pro cara. O processo de imigração é complicado, entendeu? É fácil o cara chegar, depois.
Depois é complica.
É ruim de ficar, né? Complicado de ficar.
Pague para entrar e reze para
É,
sair, né?
exatamente. Exatamente. Não, sair o cara sai. O problema é. O cara ficar realmente é complicado. Tem gente que desiste porque é muito, muito burocrático.
Sim,
Portugal
sim.
tem o mesmo problema. Tem gente que vai lá, assim, ah, uma casa é 100 mil dólares, vou comprar. O cara vai ver para manter o negócio e pagar taxas e todas as regras que precisam ser cumpridas, o cara desiste. Então é a mesma situação.
Mas eu acho que é isso aí, cara. Por isso que acho que o problema desse isolamento também é difícil. Então, por isso que tudo que tem de notícia no Brasil sobre o estrangeiro é tudo esse
Sim.
prisma que tu falou e é tudo muito
É.
manipulado e ninguém sabe realmente o que tá
E é
acontecendo.
uma coisa. Claro, né? Tem. Como que eu vou dizer assim? É proposital, mas também tem a questão da língua, né? Ela é uma língua insular, né? Porque se a gente tirar os domínios que Portugal teve, que são pequenos fora daqui, daqui não, do Brasil, né?
Do
Tirando
Brasil,
o Brasil, todos os países que Portugal teve contato são países pequenos e isolados. Todos eram no caminho para as Índias, digamos assim. Então, aqui já é também. Aqui não. É muito distante, né? A própria viagem daqui para a Europa, ela é mais curta, né? Daqui da América do Norte. Você pega, por exemplo, até um avião. Cara, para eu ir até nos nórdicos ali, dá 2 horas de avião, 3 horas, entendeu? Para ir até, sei lá, Portugal, dá 4 horas e pouco, 5 horas, entendeu? Inglaterra dá 5 horas. Então, já tem um isolamento menor. Tanto que, assim, a Inglaterra, eles consideravam. Mesmo status a América, né? Mesmo status da Irlanda, como uma outra ilha. Era essa. Por quê? Porque, é só mais uns dias de viagem, entendeu? Não era
Sim,
assim,
sim,
tipo,
sim.
20 e poucos dias, não sei o quê. Ah, 2 semanas. Não é tão ruim,
2 semanas.
entendeu? Dá pra manter um tráfego de ida e volta, entendeu? Então, e o cara vai pelo norte também, né? Se for possível. Então. É uma situação completamente diferente. Já tem um isolamento geográfico tremendo, né? O norte, ele não se comunica com o sul, né? Os países que fazem borda com países têm que passar pela Amazônia, né? Então, do lado sul também não é muito diferente. Então, ele já tem assim um certo isolamento. E a maior parte da população está na costa, até hoje, e sempre vai estar.
Sim.
Então,
sim,
na prática, se a gente for assim, levar na ponta da faca, é um país com terreno acidentado. Esse papo de que tudo planta cresce não é verdade. Através da agricultura moderna e do fosfato é que a situação mudou, né? Então, um país assim, que era sempre foi de uma agricultura assim, não muito pujante, comparado, sei lá, com Estados Unidos,
né?
Ou, sei lá, Canadá, coisa assim. Difícil, né? Comparado até com a América Central, né?
Sim. E... acho que até o Paraguai tem uma agricultura mais
isolado, né? Assim, isolado culturalmente. Com. Como é que eu vou dizer assim? não digo assim desdém, né? Mas digamos assim. Não, nunca foi assim muito levado a sério, né? E sempre procurando uma referência externa para criar a própria identidade. Isso não pode dar certo. Então.
É o filho sem pai, né?
Eu gosto muito dessa analogia também. Eu gosto muito dessa analogia também. É uma família desajustada, um filho sem pai, né? Tem uma outra analogia que assim, é o cara que traz drogas pra festa, entendeu? O pessoal gosta muito de festar com ele, mas aí quando a festa acaba, ninguém quer ficar perto, entendeu?
Então, ficar perto.
E daí o cara pensa, pô, mas por que, que ninguém gosta de mim, né? Pô, porque será, né, Pedro Bó?
Então... por que será? Então tá, eu acho que a gente... tá com um podcast aí meio longo, acho que vai dar quase umas 2 horas de podcast.
Se a edição der certo. Mas sim.
Se a edição der certo. Vamos. Gravamos em 3 partes, né? Graças à merda aí da USP aí, que deu
agora
pau.
Agora deu certo, né? Pra tu ver, né? Era aquele negócio.
Agora deu certo.
Já vou tacar fogo no
ramo. Valeu, China. Valeu, China.
Marca americana.
Marca americana.
Amazon. Valeu, Jeff Bezos.
Cara, o próprio iPhone também é chinês. Tem muita coisa feita na China.
Isso vai mudar uma época.
Então
vai mudar.
Acho que...
vai dar uma treta aí.
Se o Trump voltar, os iPhones vão ser feitos só nos Estados Unidos. Daí eu quero ver.
China.
Então tá, galera, eu gostaria de agradecer a audiência do podcast pra vocês. Espero que a gente consiga editar aí. E a gente se vê no próximo episódio. Mais um último recado, Fred.
Acho que era isso. Desculpe a nossa falta. Esse mês foi muito complicado. Doenças e acidentes na família. Envolvendo hospital e coisa e tal.
Eu passei setembro viajando também, né?
Então, tava trabalhando, difícil, tava mais fora de casa, fora do país até, né? Fora do país, meia hora de carro. Mas...
meia hora de carro,
Eu fiquei fora do estado aí vários dias aí. Né? Eu tô a 10 quilômetros da borda aqui.
eu fui... Berlim, Áustria, Suíça. Da semana passada eu tive sorte que a viagem que eu ia para fazer para a Suíça foi cancelada. Mas eu passei praticamente o setembro inteiro em função de viagens para outros países aqui ao redor da Alemanha.
Todos os países congelando.
Finalmente eu tô
congelando agora com o gás, né? Então é isso aí.
Inclusive eu tô morrendo de frio aqui. Tu conhece meu apartamento? Meu apartamento é o. Passo o inverno inteiro com o aquecedor desligado.
Só os vizinhos botando olho no apartamento já gera calor suficiente do Rio Grande. Tem inclusive aquele na frente, vocês não sabem, mas na frente do apartamento do Gabriel tem um cara que tem uma biblioteca na sala de estar. A casa do cara é tipo assim, uma casa de chá. É super chique.
Eu
me sinto bem. Eu me sinto bem de olhar o apartamento do cara. Tô ali. né? Até faço um chazinho, assim, fico imaginando no apartamento dele, degustando a esposa dele ali. Não, quer dizer, lendo os livros.
Opa!
Enfim.
Não, um dia, cara, mas algum dia eu quero fazer um reformão aqui na...
Então, é.
Fazer um reformão aqui na sala e também comprar uns livros.
Botar um papel de parede.
Daí dá pra tu... Papel de parede, daí tu pode
todo
vir
todo mundo de peruca, né? Então... Tocando cravo, né?
Tocando cravo. Então tá. Vamos lá, galera. Obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
Abraço.